Ei, hey, pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, minha mala do time, a Laura e o Vitor, e hoje comentaremos a final da quarta temporada do Masked Singer Brasil, que foi exibido neste domingo, 7 de abril. Como já de costume, os finalistas cantaram duas músicas, cada, né? E os jurados tiveram que coroar alguém entre os dois mais votados. Agora comentaremos cada um deles e dando nosso parecer com base na ordem do resultado. Então vamos lá, começando com a terceira colocada, que foi a sereia Yara, que recebeu 15% dos votos. Ela é a Evelyn Castro e ela cantou Simple the Best e Total Eclipse of the Heart. E aí, Laura, o que você achou da nossa querida sereia que encerrou tantos shows e chegou na final em abril?
Eu acho que a Sereia foi um personagem muito importante, assim, no como fantasia, né? Eu já falei isso. Eu acho que a Sereia acabou sendo prejudicada por outros personagens que eram muito fortes, assim. Mas eu achei que foi uma apresentação muito bonita para começar a final, assim. E para finalizar a história da Sereia, né? Mas a Sereia eu acho que pecou muito com escolhas de músicas erradas, assim.
E aí, Vitor, o que você achou da jornada da nossa peixona?
Olha, o canto da sereia foi bom durante grande parte do programa, mas quando chegou naquele limbo que ninguém saía, eu acho que todos os personagens para mim foram perdendo a graça. E eu achei muito boas nessa final a escolha de músicas dela. Porém, como eu não vi a apresentação da sereia hoje, eu já acho que 15% é pouco pelo que ela apresentou durante todo o programa. Mas eu, só pelas escolhas de música e sabendo quem é, eu acho que poderia ter sido mais essa porcentagem aí.
Eu acho que a sereia Yara, com Simple the Best, ela devia ter feito essa apresentação num dos top 4, né? Dos 30 top 4 que a gente teve, porque é uma música muito boa, uma apresentação muito boa, mas pra final ela devia ter focado na questão vocal, porque eu achei Total Eclipse of the Heart a cara de final, sem falar que é uma ótima música, gente. 10-10 no karaokê, cantem, se entreguem, mas foi muito boa. Agora, 15%, tem um fato curioso que Drew Capa, beijo pra Drew Capa, né, que tá sempre aqui ouvindo a gente e mandando dados, ele mostrou os dados, falou que o Extra Podcast acharia interessante, e nós com certeza acharíamos interessante, porque a gente adora teorizar sobre isso. Esses 15% da sereiara é a menor porcentagem de alguém na final desde esse formato de ter três pessoas e passarem dois, né? Porque no, na primeira temporada foram duelos, né? Que levou o unicórnio e monstro, mas depois começou a ficar com três cantando, a porcentagem eliminando e tal. Eu achei também realmente que foi pouco, mas eu acho que não foi pouco nem por culpa dela, é por culpa do vencedor que era extremamente popular, né? Aí não tinha pra onde correr. E também daqui a pouco ainda falar da preguiça que também inventou de dar tudo o que tinha nessa final. Mas realmente, 15% ela merecia um pouco mais, Evelyn Castro, maravilhosa. Agora, vamos falar da segunda colocada, né? Que é a preguiça, que é a Ludmilla Anjos, não chocando ninguém, né? Eu pensei que quando as juradas perguntassem, a jurada perguntasse, não, a Ivete perguntasse, diga uma palavra que eles estavam falando com a voz dela, eu pensei que ela ia falar só pá. A gente ia ver que era na hora, a Ludmilla Anjos, que eu e o Vitor tá aqui falando isso desde o primeiro episódio, mas ela foi de Alicia Keys, né, cantando If I Got You e Listen, ela foi o Cher de Beyoncé, Alexandra Burke, de divas que tem que cantar isso. E
Delicious.
aí, Laura, o que você achou da nossa grande diva, porque até vestido longo ela botou hoje?
Menino, aquele look, sabe o que é melhor? Não foi igual o vestido da. Ai, foi uma apresentação de quem, gente? No American Idol. Que
Da
era
J-Lo
assim.
como jurada? Eu acho que teve isso.
Isso! Foi isso. Foi exatamente assim com o vestido. E aí fazendo as imagens do vestido. Não foi? Vocal
Foi.
muito superior àquela, né? Nem compara. Eu acho assim, a preguiça acabou se tornando a diva lixo da temporada, né? A maior diva. Foi muito prejudicada pela fantasia. Eu acho que não era fofa, não era muito bonito, assim, especialmente. Preguiça é uma coisa meio, né? Então, acho que foi muito prejudicada como uma fantasia para a construção da personagem. Por exemplo, se fosse, como o Luiz falou na outra vez, a Capivara Diva lá, Capidiva, teria sido muito bombar, muito legal, né? Eu acho que foi. Mas eu achei, assim, a sacada de cantar Listen muito boa. Ficou muito bonita a performance com o vestidão, com as imagens em cima. Vocal impecável. Acho que a Preguiça teve uma ótima trajetória, porque não começou bem. Inclusive, muita gente duvidou da Preguiça no começo, né? E depois a Preguiça acabou se mostrando muito forte em interpretação e em escolha de música, assim. Eu acho que foi bom ter trazido esse lado diva, mesmo que não tenha ganhado, assim, mas eu acho que a Preguiça acabou chegando como um azarão na final, assim, de forma meio inesperada. Eu achava que ia acabar sendo a MC Porquinha na final, porque ela era mais forte na votação. Mas não foi, né? E a Preguiça conseguiu esse lugar. Eu acho assim, eu acho que é um segundo lugar e uma participação na final muito legal, pensando na trajetória, assim, né?
E você, Vitor, o que achou da nossa preguiçosa número 1?
Eu acho que a participação da Preguiça nessa temporada se resume a uma palavra: gogó. Porque foi o que ela mais apresentou durante todo esse programa. Porque foi como a Laura falou, tipo, ela não tinha muito o que fazer. A Preguiça era um personagem sem graça. E ela não conseguiu evoluir também nesse personagem. Então ela teve que se segurar no gogó. E a Ludmilla entrega voz, né? Desde o The Voice, que ela participou, aquela coisa caótica que foi a batalha e o pá pra lá, pá pra cá, e era pá pra tudo que é lado, ela conseguiu chegar na beira da final ali. Ela só foi barrada pela que ganhou. E agora ela repetiu essa trajetória, né? Ela foi barrada pelo que ganhou. Mas as escolhas de música dela, né, pra essa final foram muito boas também.
Muito diva lixos.
Sim.
Pra mim, a Preguiça foi a campeã moral. No meu mundinho, na minha realidade alternativa que eu criei, eu mesmo me fiz de Wanda e criei a minha realidade alternativa do Masked Singer, Preguiça hoje ganhou com 87% dos votos. Parabéns, Preguiça, 250 mil na minha realidade, né? Porque eu acho que a Preguiça tem uma coisa muito boa, que é a trajetória de evolução, que nós, como bons fãs de reality show musical, adoramos acompanhar isso. É inegável. Mas também as músicas que ela escolheu também foram ótimas. Gente, ela cantando Alicia Keys, vestida de planta, né? A bela homenagem ao Matheus e a Isabelle do Big Brother. Muito solidária também, ao novo casal, né? Então, foi bem solidária. E a segunda com vestido longo. Eu me lembro que a vencedora da Operação Triunfo, de Ania, do ano passado, barra ano retrasado, né? Que é duas vezes ao ano, quase até a temporada. Ela cantou assim na final também e levou, mas ela era a favorita também ali. A Preguiça, isso não ia adiantar muito, dada a circunstância de quem era o vencedor, né? Que já estava decretado faz tempo. Eu adorei a apresentação, dava pra saber que era Ludmilla Anjos, por causa do timbre, a gente que acompanhou o ídolo, o editor da Azul do Mar, né, já tá lá na cabeça da gente. The Voice, como o Vitor falou, dessa batalha antológica. Então, eu acho que, como a Laura reafirmou, faltou uma fantasia melhor, uma fantasia mais diva, pra casar com o personagem, ela ser 100% maravilhosa, mas ela fez de tudo um pouco, ela conseguiu evoluir, conseguiu fazer tudo, e talvez ela só não ganhou porque não conseguiram imaginar muito a imagem com o personagem e ela não trouxe umas músicas um pouco mais apelativas para a população que está votando, sabe? Porque não é para a gente de casa, é para o público da plateia que está lá votando e fazer isso. Mas ela foi maravilhosa, a Ludmilla arrasou, foram 33%, então maravilhosa e Preguiça. Infelizmente venceu, mas não levou. Agora vamos falar do vencedor, né? Que é o Bode. Surpreendendo o total de 0 pessoas, ele ganhou com incríveis 52%. Era o Silvério Pereira, sim. E ele cantou Poema e Força Estranha. E aí, Laura, o que você achou dele, do nosso querido Bode aqui regional? E esse regional não é xingamento, é porque ele era regional mesmo.
Aí o shade pro Davi, pra torcida do Davi, do nada, cara. Você querendo que eles derrubem nosso podcast. Nossa senhora, Mitch. Cada coisa, e eu não me meti nisso, eu sou super a favor, tá, gente? É só o It, que acaba com... Ia falar, acaba com o Twitter dele, mas não tem mais Twitter, né? Eu acho que o Bode foi, pra mim, a surpresa da temporada, porque é fantasia muito boa, muito forte, que soube... Eu acho que isso é muito importante no Masked Singer, se a gente for pensar nos campeões até agora. As fantasias costumam ter muito apelo específicos com o público. E mais que isso, eu acho que foram escolhas musicais muito inteligentes, assim, que ajudou a compor na fantasia e compor os momentos lá dentro, né? A escolha da final, pra mim, foram escolhas impecáveis de músicas, assim, pro personagem e pra trajetória. Eu acho que o Bode conseguiu mostrar um pouco de tudo, mesmo dentro desse estilo, assim. O Silvério canta muito bem, né? Não dá pra negar. Eu acho que ele foi muito inteligente nas escolhas de música. Eu acho que o essencial para o Masked Singer é na construção do personagem pensar nas escolhas de música.
E você, Vitor? O que achou da trajetória do campeão?
Eu concordo 95% com a Laura. É, acho que ele teve escolhas de músicas muito boas pro personagem, principalmente. Apesar de muitas dessas músicas não serem tão populares, se fosse numa votação de casa, talvez ele não recebesse tantos votos assim como recebeu da plateia. Mas você vê que o Bode teve toda uma composição de personagem, teve um estudo. É, eu achei que ele começou já assim, muito no alto. Depois ele foi decaindo um pouquinho, mas para o final ele disparou de novo. É, foi uma trajetória boa, uma trajetória bonita, e os jurados eram todos embasbacados por ele, né? Então, a gente até... Hã?
Isso é verdade.
E a gente até comentou aqui, né? Que os jurados eram assim com ele. Já tava meio nítido que era o Bode que ia vencer esse programa. E assim, foi justo.
Olha, eu gostei da apresentação do Bode, as duas músicas. Pra mim, ele não foi o melhor. Eu achei Sereiara e Preguiça melhores nessa final, como com todo. Porque pra mim, elas me conquistaram com a música em si. Mas Força Estranha é maravilhosa. O arranjo incrível do arranjo novo. Eu não gosto muito quando mexe nos arranjos, essas músicas clássicas que nós temos também aqui no Brasil, né? Mas ficou de um jeito bom e ficou maravilhoso. Ele conseguiu entregar. A gente cantou Força Estranha, vestido de Bode, a coisa, a questão do que ele traz de região. Então ficou maravilhoso, porque o Bode, como eu sempre falava, o Bode também mesclava muito com a coisa performática, teatral. Parecia que a gente estava sempre assistindo um musical com o Bode cantando, né? Então ele foi muito bem nisso. É, eu acho que essa foi a temporada mais previsível de vencedor do Masked Singer, porque até o Unicórnio, a gente chegou há alguns tempos a dizer que era o monstro que ia ganhar, né, porque tava conquistando mais pessoas. A Unicórnio chegou a perder uma batalha, as outras a gente fala, a Vitória Régia ficava intercalando com a Abelha Rainha, o Dragão, a gente não fazia ideia que ele podia ganhar, porque eu era viúvo de Inominável e Maria Bonita, né, então assim, era todo um conceito aí de que talvez alguém podia ganhar, talvez outro podia ganhar, mas a gente sabia simplesmente que o Bode iria ganhar. Ponto final, porque os jurados faziam questão disso. Quando o Vitor falou isso de se fosse votação popular, talvez não ganhasse, eu acho que ele ganharia com uma votação, Vitor, ainda maior, porque os jurados direcionavam muito o favoritismo pro Bode. Os comentários dos jurados, a atitude que o Bode... Eu não tô dizendo que era uma forma injusta, mas tô dizendo que o carinho dado pelo Bode, porque com o problema é esse,
era
quando os jurados conhecem, é diferenciado, né? Os jurados já começam a tratar diferente. A gente vê que ao decorrer dos anos, os jurados às vezes ficam reprimidos de querer eliminar alguém porque gostam dele. Eu não vê a Tata Werneck quase morrendo pra eliminar a coxinha, né? Então, assim, quando eles conseguem, quando eles conhecem alguém, é difícil
eles
querer eliminar.
É uma coisa meio direção, produção do BBB com o Grupo Fadas, né?
É, olha, o podcast todo trabalha no cheiro.
Uma
a
boa,
gente não vai,
uma boa
não vão, não vão derrubar a gente porque a gente já está no chão. Então, assim, não tem como derrubar mais, né? Mas
pra
eu achei
derrubar, vai
que...
ter que levantar primeiro.
É, eu achei uma trajetória de campeão, assim, de favorito, né? De campeão, assim, favoritíssimo do começo ao fim. Então faltou só essa questão de ser um pouco mais surpreendente. Ele se escorou muito, viu, gente? Teve algumas semanas que ele venceu umas batalhas que não era pra ter vencido. Se escorou no favoritismo ali que ele tinha. Mas venceu, falou. Era a melhor conjunção de personagem. Parabéns, Silvério Pereira, 250 mil. Arrasou. E era quase um spoiler, né? Porque ele tava no Altas Horas desse sábado. Então eu tava quase da parte de tocar que era o Bode indo ali se apresentar, mas...
Eu não sabia.
Tava. Nem disfarçaram, mas também quase ninguém se importou com o Masked Singer esse ano, infelizmente, né? Porque pra mim, eu achei que, como um todo, se ele pegar todas as finais do Masked Singer, pra mim, foi a mais forte. De escolha musical e de performance em si. Porque como o Vitor não pôde ver, Vitor, o visual dessa final estava belíssimo. Tava tipo, o povo botou bailarino com força e estrutura com força pra trabalhar ali. Teve muita coisa acontecendo. Então, tudo. Só não é tão perfeito porque não tem uma gata espelhada ali no meio. Mas se tivesse, tem que citar ela, né? Os eternos gatos espelhados. Mas foi uma final muito boa. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudios toda quinta-feira agora, né? Porque agora a gente parou de falar do Masked Singer, que já acabou. Falando do Big Brother Brasil, então vou ouvir a gente porque tá quase terminando. Já dá um spoilerzinho que o Big Brother Brasil tem só mais duas semanas aí de episódios, né? Que é comentando essa semana que tá correndo, a semana que vem. Mas a gente ainda vai lançar um episódio extra, porque a gente gosta de falar do Big Brother, mesma temporada maltratando a gente. Esse ano merece mais um episódio extra do que ano passado, que a gente não fez. Mas é isso, vamos ouvir no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, um das 5 estrelas onde tiver que dar, indicar pros amigos, indicar pro inimigo, não importa. Se você quer ouvir a gente pra xingar a gente, é streaming, isso conta. Então, vão ouvir. Agora, voltando ao programa, Antes de finalizar, dá aquela coisinha básica. Vitor, o Masked Singer merece uma quinta temporada? O que você acha que teve de ruim aí nessa que fez essa temporada ser tão mais fraca, até em repercussão dentro do público?
Eu acho que o que teve de ruim nessa temporada foi a enrolação dos twists. A enrolação, ponto. A enrolação de uma apresentação para outra, a enrolação com os jurados, a enrolação de tudo. E, principalmente, os twists que enrolaram durante um mês o público sem eliminar ninguém. Então ficou pouco dinâmico. Eu acho que a estratégia, o tiro deles saiu pela culatra. Porque se era alguma coisa para atrair o público, eu acho que afastou, porque enrolou demais, e acho que as pessoas, por incrível que pareça, não gostam tanto desse tipo de enrolação. O público gosta de ser enrolado de outra forma, não dessa. Então, eu acho que isso merece, sim, ter uma próxima temporada, mas que seja mais curta e que seja mais dinâmica. De verdade, não colocando um sino para não eliminar ninguém, ou colocando personagem digital para cantar, essas coisas assim, eu acho que fizeram a temporada um pouco mais sacal. Então, tira isso aí que veio de novidade, deixa como era antigamente, tá tudo certo.
Eu acho que assim, eu concordo. O problema da temporada foi principalmente a enrolação. E assim, o programa, eles deviam ter um mínimo de episódios que eles queriam fazer, né? Compreensível. Entendemos totalmente. Só que assim, aí eles foram decidindo, então como que a gente vai chegar lá nesse programa? Aumentando o número de performances? Aí, não, eles decidiram simplesmente inventar regras ridículas, e ao invés de simplesmente eliminar direito, fazer as coisas direito, aquelas divisões que a gente teve, que foram totalmente sem sentido. Eu acho que o programa perdeu a essência das performances. A essência ainda é adivinhar, mas também é a performance, é ver cantar, é um programa musical também, né? E eu acho que eles perderam essa essência, virou só sobre os jurados, nessas piadas que ninguém aguenta, perdão, mas totalmente chatas, e virou uma parada só publicidade. Tipo assim, teve episódio que a gente teve o quê? Acho que quatro performances em 1 hora e meia. Assim,
Pra
porra, né?
quê?
Eu acho que passa dos limites. É engraçado ver os jurados. Tem sua graça a coisa dos VTs anteriores, etc. Inclusive os VTs nesse episódio de hoje foram bem legais. A gente mostrou eles experimentando fantasia, testando, assim, isso foi legal. Mas é só isso, entendeu? É um negócio que perdeu para mim totalmente a essência no prime na, nas primeiras temporadas, a gente teve um programa normal, com eliminação toda semana, normal. Agora eles estão só enfeitando, ao invés de fazer um programa normal, de música, que eu acho que essa tem que ser a essência do negócio. Para mim, perdeu totalmente isso. Isso que me chateia, porque eu gosto como o Luiz falou, a final foi muito legal de performance, foi muito forte, assim. Todos os três tiveram performances muito fortes, muito bonitas, com palco bonito, e especialmente bonitas vocalmente. Sim, muito boas mesmo. E isso se perde totalmente, sabe? Virou-se mais sobre a gente ficar rindo da cara dos jurados. Isso pra mim é chato, eu acho que perdeu toda a essência do programa. Quando a gente teve aquele salvamento sem sentido com o mascarado virtual, pelo amor de Deus, né, gente? Que coisa ridícula. A performance foi ridícula e foi ridícula, foi só uma perda de tempo. Eu acho que o programa foi super mal estruturado esse ano. A temporada inteira, assim. Não um episódio especificamente. Por exemplo, a gente teve Semana da Sofrência, foi super legal, um tema muito legal. E foi só isso, sabe? Não, teve uma continuidade, assim. Eu acho que eles falharam muito no cronograma do programa, assim. A gente chegou na final, a gente teve performances muito legais, mas que não tiveram o destaque importante que elas mereciam.
Eu acho que a Globo tem que entender que o Masked Singer não é programa para 1h40, 2 horas de duração. É programa para 1 hora estourando, juntando com os comerciais. Tem 1 hora.
Exatamente.
E eu tenho que dizer uma coisa que a gente não citou aqui agora, mas vou dizer que a bancada de jurados precisa ser reformulada no sentido de que, se for ter ano que vem, 2 homens novos, porque os desse ano não funcionou. Paulo Vieira não funcionou como eu esperava. José Loreto nem se fala. É uma vaga ator global, nunca tá boa preenchida, né? Incrível que nunca acha um ator global certo pra botar ali, né? Pra
Não.
preencher legal. Mas Sabrina, a gente sabe que mesmo querendo salvar umas pessoas loucas assim, é perfeita pro papel. Thaís nem se fala, né? Todo ano uma gafe maravilhosa que ela comete. Mas e o carisma de milhões e belíssima sempre, toda semana. Mas tem esses erros também, então acho que o Masked Singer tem que mudar, porque. Mas tem melhor, eu acho que é um problema todo os reality shows da Globo, né? Que virou um grande Shoptime televisionado, né? Tanto Big Brother como Masked Singer é mais propaganda do que jogo. Então, é muito ruim você assistir um programa de quase 2 horas, você ligar um programa de 20 para as 4 da tarde, assistir até 5h30, vendo só 3 apresentações, 4 apresentações, sabe? Então, não conta, então tem que melhorar, por favor. Melhorem aí se tiver ano que vem. A gente vai agradecer, mas ano que vem já aviso, gente, que talvez não tenha podcast comentando o Masked Singer, porque eu não vou assistir o episódio. Eu não vou assistir 2 horas de programa para ver 2 apresentações. Prefiro abrir o Globoplay e assistir depois. Bem melhor, porque é muita enrolação, gente. É muito comentário. É jurado tendo que responder umas coisas. É jurado falando isso. Virou quase uma esquete do Zorra Total, que de vez em quando aparece mascarado cantando. Foi isso que virou o Masked Singer esse ano. Então, melhorem aí, por favor. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu por aqui. Muito obrigado ao Vitor também, que descongela ele todo começo do ano para comentar com a gente. Né, Vitor? Muito obrigado, Vitor, também. Você vem aqui esse ano decorrendo, é porque tem reality shows para acontecer ainda. Não tem só o Big Brother, tem o MasterChef, tem as Estrelas da Casa, que é o novo reality show musical do Boninho. E aí, será que ele vai te passar raiva? Claro que vai,
Eu
mas
tô muito
vem tá aí.
curioso. E com certeza a gente vai passar raiva, porque quando que a gente não passa raiva num reality show de bolinho?
Ai, cara,
Mas.
sabe o que que me revolta? É que eu vou cair nesse golpe de novo.
A gente sempre cai. A gente
Sim, só
reclama
que
e cai.
assim, eu acho que pelo menos dessa vez, sem Twitter para comentar, acho que minha experiência vai ser diferente. Veremos.
Vamos ver. Mas
Você vai
estarei
estar
aqui,
sozinho
só
no
no seu mal.
Twitter, né? Porque você está em Portugal.
Sim.
Só os brasileiros de Portugal comentando.
Ou seja, é o Vitor que vai postar o link do podcast no Twitter. Eu vou mandar pra ele agora toda vez pelo WhatsApp. Ó, Vitor, posta no Twitter aí, porque você que tá o podcast pra ficar. Nós temos ouvintes de fora. Temos que dar nosso. Nós somos um podcast que beira o internacional também. Beijo pros nossos ouvintes de outros países, né? Kisses, beijos. Tu vai quantos idiomas, não sei contar.
A Globo travou o Masked Singer aqui para Portugal, para Europa e tal. Mas aí, olha só o que que aconteceu. Parece que o jogo virou, né? Porque só eu vou poder postar no Twitter a
É
partir de agora.
verdade, olha
Um
isso.
beijo, Globo.
Perdeu tudo, o drama do Twitter, sem Twitter. Já não tem Twitter, já é X, é Xero já, né? Então, assim,
É.
semana que vem a gente tá de volta, na quinta-feira, para comentar o Big Brother Brasil. E até lá a gente sabe se vai o Twitter vai estar vivo ou não. A gente dá uma palhinha do que a gente, assim, do como foi comentar uma reta final de Big Brother. Não, gente, porque imagina, depois de tantos anos de comentar uma reta final de Big Brother sem o Twitter, sem os surtos que acontecem no Twitter. A gente vai descobrir quando for gravar o podcast quinta-feira e contar para vocês. Então, até os próximos episódios do podcast e tchau.
Tchau!